Estamos aqui mais uma entrevista, né, Pedro, com o Rodriguinho, que, se eu não me engano, o maior campeão candango da história. Ganhou quantas vezes, Rodriguinho?
11. 11 títulos candangos. 6 pelo Gama, 3 pelo Brasiliense e 2 pelo Lusiana.
Você vê, né? Invadiu até o Goiás para trazer candangão. Então, estamos começando aqui o nosso Letra Miúdos, Rodriguinho, que é o nosso programa de entrevista, entendeu? Dentro do Entre Linhas tem o Letra Miúdos, que é a entrevista que dessa vez é com você. A gente já fez com a Kathleen Quadros, do judô, né? E está sendo a primeira com a segunda, nossa segunda está sendo com você. A partir de agora, vamos lá, Pedrito!
Vambora, então começar a abrir a discussão. Primeiro, você comentou dos times, né, Rodrigo? Um dia que você passou, onde você foi campeão, você dominou aqui no DF, você nasceu no Gama, né? Você foi multicampeão no Gama, onde você ficou por muitos anos, 10 anos, né?
8 anos, mais ou menos.
Oito
Porque
anos.
teve o período de empréstimos também, né? Então, nessas indas e vindas, uns 8 anos.
E em cima disso, eu queria saber de você que também vestiu outras camisas, né? Você jogou pelo Lusiana, como você comentou, Brasiliense, Ceilândia. O que é que você tirou de lição do futebol daqui do DF enquanto jogador de futebol?
Cara, eu fui felizardo assim na minha carreira, né? Até porque Deus me deu a oportunidade de fazer parte de times vencedores. Eu, durante atleta, eu tive a oportunidade de disputar mais ou menos uns 14 candangões. E eu tive a oportunidade de 11 títulos em 14 oportunidades, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de fazer parte de clubes e de equipes vencedoras, né? O que não é fácil, porque quando se inicia uma competição, nós sabemos que todas as equipes querem ser campeões e apenas um vai conquistar essa situação, né? Então, eu fico muito feliz em ter feito parte dessas equipes. Haja vista que o Gama começou numa crescente muito grande na época ao qual eu me iniciei. E depois, todos os atletas, a grande maioria oriundos do futebol de Brasília, né? E essa base foi para o Brasiliense e também fez uma grande campanha, né? Haja vista que depois que essa base do Gama foi para o Brasiliense também, houve uma época áurea de grandes vitórias. E essa mesma base foi para Goiânia, para o Atlético Goianiense, e também conquistou vários títulos, né? Então, eu tenho muita felicidade em ter feito parte dessa equipe, assim, desse grupo, né, de essa base dos atletas. Eu não fui para Goiânia, mas aquele grupo que iniciou no futebol de Brasília pelo Gama, essa galera foi muito vencedora. Então, eu sou muito grato a Deus por ter permitido eu fazer parte dessa galera aí.
Agora, Rodriguinho, você teve uma passagem também pelo Ipatinga, não foi?
Eu tive passagem pelo Ipatinga, pelo Paysandu, né? Também fui campeão pelo Paysandu, fui campeão pelo Sampaio Correia, fui campeão pelo Santos de Macapá. Eu tenho ao total de 14 títulos estaduais e um brasileiro.
Mas o que eu.
Tem até um estudo aí, Petro, que eu sou um dos maiores detentores de títulos estaduais do Brasil, né? Eu, o Ananias, um menino do Acre, e o Durval, o zagueiro que foi do Santos, do Brasiliense também. Nós somos os que mais tem títulos estaduais aí. Eu não sei ao certo qual é a sequência, qual a ordem, mas nós estamos entre os maiores detentores de títulos estaduais do país.
O que eu estava falando do Ipatinga é porque eu lembro que você, se eu não me engano, você, acho que praticamente um pouco depois do meio de campo, você fez um gol que praticamente eliminou o Ceilândia da Série C, não foi?
Foi, exatamente. Ali foi no Campeonato Brasileiro, na Série C, em 2005. E aí, naquela época, infelizmente, só subiam dois clubes. E nós ficamos fora na final contra o América. Nós ficamos em terceiro lugar e nós não subimos na ocasião. E em 2008 eu retornei ao Ipatinga já na Série A. Mas foi, para mim, um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira.
Eu lembro que eu até fui para Ipatinga para cobrir o jogo do Ceilândia lá. E o Ipatinga segurou, né? Até fez uma cera da porra lá. Mas, e assim, o que eu achei legal foi ver, tipo, você, que é um dos caras que tem mais título candango, teve que fazer o papel de destruir um time candango.
É, isso é uma coisa que eu chamo de profissionalismo, sabe, Petro? Eu tenho até isso como exemplo para mim, tanto que eu tive a oportunidade de defender as duas cores dos maiores rivais de Brasília, e, no entanto, eu sou benquisto pelas duas torcidas, tanto pela do Gama, tanto pela do Brasiliense, porque eu visto a camisa de forma profissional. Então, sempre que eu defendo alguma camisa, eu vou fazer o meu melhor, vou procurar fazer o meu melhor, e, se for necessário, farei gol sim, né? Na época, eu, no caso, eu ia fazer gol sim, e comemorar se fosse necessário.
Perfeito. Eu queria só agradecer, claro, a sua atenção aqui, poder estar falando com a gente, Rodriguinho. Uma outra questão que eu queria entrar, agora voltando para os dias atuais, o que está rolando no presente, a gente está nessa pandemia aí da Covid-19, que é extremamente preocupante, né? Porque até hoje a gente não saiu dessa, já vão 3 meses, se eu não me engano, desde que comecei o isolamento social e tudo mais. E parece que a gente até publicou no portal Entre Linhas, ontem à noite, na calada da noite, como diz o Petrô, e parece que o brasileiro está cogitando treinar em parques, né? Já que os parques estão abertos para a população caminhar, se exercitar, com todo o distanciamento e etc. Você que estava lá dentro há pouco tempo, você tem alguma informação se é isso mesmo, ou se realmente o brasileiro se pretende treinar apenas no CT?
Então, Pedro, eu não tenho essa informação, né? Primeiro que, quando começou, houve um desligamento de algumas funções lá do Brasiliense, e uma dessas funções foi a minha, né? De supervisor. Então, sinceramente, eu não sei te informar. Até agora não me comunicaram se vai haver o meu retorno ou não. E, assim, sinceramente, não me falaram nada sobre treinamento, sobre nada. Não tive ainda o retorno do Brasiliense. Falaram que assim que fosse retornar as atividades, que poderiam me retornar uma ligação, mas até agora não, assim não foi feito, né? Então a gente fica nessa expectativa, mas sinceramente não sei te informar se vai haver esses treinos nos parques, como será feito a questão dos treinamentos, né? O que a gente espera e que a gente pede sempre a Deus é que essa situação termine logo, né? Independente se eu volte ou não ao Brasiliense, que o futebol retorne, porque é o amor que nós temos, né? Nós gostamos muito do futebol, do esporte, e a gente sabe que é de fundamental importância esse retorno. É lógico que preservando vidas, cuidando da vida dos atletas principalmente, mas a gente sabe que é muito importante esse retorno do futebol.
Mas aí, só completando um pouco a pergunta que o Pedro fez, por exemplo, o Flamengo lá no Rio voltou a treinar sem poder. Tanto que eu lembro que até a Globo botou uns drones lá e tal, não sei o quê, e viu que os caras estavam treinando sem a prefeitura do estado, né, do Rio de Janeiro, ter liberado a volta aos treinos. Aí você usar um parque para você voltar a treinar, você não acha que é tipo, você sai da frente dos outros clubes na parte de preparação física e até mesmo mental mesmo, né? Que os atletas são, a maioria, assim, termina sendo amigo, virando amigo e tal, aí vai encontrando, vai trocando ideia, não sei o quê. Você não acha que isso é uma forma que pode fazer com que o brasileiro, se vier acontecer isso, saia na frente dos outros de uma maneira até meio desleal, digamos assim, antiética?
Bom, Petro, eu penso pelo seguinte: o parque está aberto para todo mundo, né? Eu não sei se realmente vai ter o retorno dos treinamentos do Brasiliense aos parques. Mas se está aberto a todo mundo, e se os clubes acham vantajosos voltar aos treinos, nada impede as outras equipes também de fazerem os seus treinos nos parques. Então, assim, seria uma falta de.
Mas aí pode aglomerar, né?
Mas aí teria que ver o melhor horário, né? E aí teria um. E assim, e existem outros parques, né? Vários parques em Brasília. Então, não necessariamente teriam que treinar. Eu acho que não tem. Não, o brasileiro, nesse sentido, não leva vantagem. Leva vantagem pelo sentido de ter pensado nisso, né? Mais rápido do que as outras equipes. Agora, se as outras equipes quiserem, eles também têm o mesmo direito de treinar.
Certo. Agora, como a gente estava conversando antes, você estava no Brasiliense e aí foi praticamente já no meio da pandemia. Você foi comunicado, estava afastado, mas que poderia voltar, porque não te fazia sentido ter um supervisor nesse momento, né?
Exato.
Ideia de retorno. Estão te procurando, já mandaram alguma mensagem para você, não mandaram nada?
Não me comunicaram em nada, né? Estou nessa expectativa. É lógico que a gente entende que o futebol é rotativo, mas acredito eu que o grupo estava fazendo um bom trabalho, né? Já vista que estávamos numa liderança da competição, juntamente com o Gama. O time estava vindo numa crescente muito grande. O último jogo foi um grande jogo, né? As coisas estavam caminhando da melhor forma possível dentro da supervisão do clube, mas optaram por me desligar naquele momento. Até entendo, porque não tinha o porquê de ficar supervisionando lá, nada, né? Mas aí falaram que iriam me retornar e até o momento não tive retorno nenhum. Vamos ficar aguardando. Se não for da vontade do Brasiliense que eu retorne, é bola para frente, continuar trabalhando, tendo um progresso na minha carreira, né, estudando bastante para que eu possa vir a melhorar cada dia mais.
Rodriguinho, você estava contando essa parte que disse aperfeiçoando e tudo. Você chegou a ser auxiliar do Jairo lá no Ceilândia, não foi?
Eu fui auxiliar do Jairo no Ceilândia e tive uma oportunidade de fazer um curso na Inglaterra, né, lá no Southampton. Foi muito proveitoso. E aí, logo em seguida, eu tive o convite de ser auxiliar técnico do professor Ricardo, no próprio Brasiliense. Tivemos a oportunidade de fazer os jogos finais do Candangão do ano passado. Na oportunidade, eu fui até o treinador, porque o professor não pôde fazer a semifinal contra o Paracatu. Tivemos um grande êxito. Passamos para a final.
Por que ele não pôde participar?
É inscrição, né? Eu acho que ele estava inscrito por outra equipe, algo assim nesse sentido. Aí não teve tempo de escrevê-lo para esse jogo final. Na verdade, semifinal, né? Contra o Paracatu. Porque o Adels fez o primeiro jogo lá em Paracatu e o retorno, o segundo jogo, aí teve a transição do professor Ricardo pelo professor Adels, né? E aí o professor Ricardo não pôde fazer o jogo. E eu tive que fazer esse jogo. Foi muito bom. Conseguimos uma vitória muito boa. E aí fomos para a final contra o Gama. Não obtivemos o êxito, né, que nós gostaríamos. Eu sou obcecado por títulos. Fiquei muito triste por ter perdido aquele título naquela ocasião. E agora nós estamos num caminho bom. Assim, nós estávamos, né, num caminho bom. Mas, como eu disse, estamos parados agora neste momento.
Eu quis entrar nessa parte do Ceilândia justamente para perguntar se o Ari, aquela turminha lá, já te pagou o que estava devendo? O salário atrasado lá, meses e meses e meses. Você teve que entrar na justiça. Como é que está essa situação?
Infelizmente, eu e várias outras pessoas, né, vários outros atletas, a comissão técnica, infelizmente tivemos que entrar na justiça porque receber nada, né? Infelizmente, nós não fomos felizes na escolha da equipe no momento que nós tínhamos outras propostas, né? O Jairo, no caso, tinha outras propostas, mas optou pelo Ceilândia, e o Ceilândia estava com um problema muito sério, né, financeiro, né, naquela ocasião. E não conseguiu pagar praticamente ninguém, assim. Foi horrível aquele ano do Ceilândia. O objetivo que nós tínhamos era de permanecer, né? Porque, primeiro, nós tínhamos o objetivo de chegar às finais e, consequentemente, ser campeão. Só que aí, no decorrer da competição, foi passando meses e meses e o time não recebia. Então, o Jairo teve uma árdua tarefa de conseguir blindar o time para que pudéssemos chegar, pelo menos, não cair, ou chegar o mais longe possível. Porque a gente sabe que ali nós já estávamos perdendo o grupo, porque você chegava numa reunião e toda reunião tinha uma promessa de pagamento para os atletas e chegava no dia e não existia esse pagamento, né? Então, foi começando a quebrar, foi começando a ter uma desordem, uma desorganização dentro do clube. E, infelizmente, nós perdemos a rédea da equipe, né? E aí eu optei por sair. O Jairo continuou até o final. Mas, infelizmente, todos nós tivemos que colocar na justiça, até porque nós trabalhamos para isso. E ainda está. E ainda está nesse decorrer aí da justiça. Espero que um dia resolva.
Eu estava deixando meu áudio no mudo aqui, porque está rolando uma obra aqui em cima, rapaz. Se eu deixar liberado toda hora, aí vocês não conseguem nem falar direito. Pois bem, agora eu queria... Estou sempre já colocando em outros assuntos a conversa. Você, o Rodriguinho, que jogou no Irã, né, bicho? Em 2015, né, se eu não me engano?
Não, 2010 a 2012.
2010 a 2012, isso. Foi no Ha'aran, correto?
Se pronuncia Lo'aran.
Lo'aran.
Fica ferroviário, né?
Sim.
Esse clube é um clube muito bom. Gostei muito de jogar. Na primeira temporada, eu joguei pelo Lo'aran. Na segunda temporada, eu joguei pelo Damasco. Aí teve um problema lá de imposto de renda, né? Infelizmente, o presidente do meu clube... Lá as leis são muito rígidas. E o que aconteceu? Ele foi condenado à morte, cara, devido ao não pagamento desses impostos aí.
E aí, imagina isso aqui no Brasil, hein?
E aí, infelizmente, tivemos que... Os estrangeiros tiveram que retornar ao seu país e as coisas ficaram sérias por lá.
Mas você lembra de alguma resenha com algum outro jogador, questão religiosa, que você teve alguma outra dificuldade, se você puder relembrar?
Ah, então, cara, eu, infelizmente, eu atropelei. Graças a Deus, não teve nenhum problema, assim. Foi muito devagar o atropelamento, porque eu tava dando uma ré num estacionamento, todos os dias nós passávamos em uma vendinha de um senhor lá, e ele gostava muito dos brasileiros, e era eu e o Ricardo. Ricardinho, ele jogou comigo aqui no Brasiliense também.
O Ricardinho foi do esporte muito tempo?
Isso, esse mesmo. Nós fomos para a mesma equipe lá. Então, nós sempre estávamos juntos, né? E nós estávamos chegando de um treino e nós encostamos, e eu fui fazer uma manobra. E quando eu estava dando a ré, uma moça, cara, eu chamava eles de Batman, né? Aquelas mulheres todas encapuçadas lá, e ela estava passando atrás do carro. E eu só vi o reflexo, assim. E eu estava conversando com o Ricardo, e eu vi o reflexo, a sorte que eu estava muito devagar, e deu só aquela encostada na moça, pum, e ela caiu. Essa mulher desceu, essa mulher levantou, nós descemos do carro, ela levantou xingando tudo. Todos os palavrões possíveis e imagináveis. Palavrão a gente aprendeu rápido, né? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente chega no outro país são palavrões. Então, eu aprendi rápido palavrão e eu percebi que ela estava com muita raiva. Então, ela falava muito palavrão. E até que o senhor que gostava muito dos brasileiros, o dono da mercearia, saiu e colocou ela para ir embora, entendeu? Porque eles respeitam muito os senhores lá, né? Principalmente ex-combatentes de guerra, essas coisas. E aí foi com que... Isso aí foi que a gente deu uma amenizada, assim. Mas quando eu olhei pro Ricardinho, ele desceu do carro, pegou a mochila dele, atravessou a rua e ficou lá do outro lado. Depois que tudo passou, eu perguntei para ele, o que foi, Ricardinho? Por que você saiu correndo? Ele falou, é porque se você tivesse sido preso, aí eu ficava aqui fora para tentar te livrar.
Safado, hein? Boa.
Foi boa. Sempre tem umas histórias, né?
Foi algo que marcou muito, né? Eu não tive a oportunidade nem de pedir desculpa pra moça, porque ela tava com muita raiva. E, infelizmente, aconteceu, cara. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Foi bem devagar, assim, a batida, né? Foi muito tranquilo.
Tô com responsabilidade.
Tava quantos quilômetros na hora?
Não, cara, eu tava muito devagar mesmo. Porque eu tava estacionando de ré, assim. E tanto é que eu, eu vi o vulto passando, né? Porque elas usam aquela... E aí deu tempo de dar uma freada e deu só aquela encostada. Pum. Aí ela caiu no chão, entendeu? Eu parei o carro na mesma hora, não teve nenhum problema, ela nem se machucou. Mas foi algo marcante, porque infelizmente aconteceu e ela ficou com muita raiva naquele momento, né? E aí foi algo que foi marcante pra caramba pra mim, assim.
Pode ir, Pedro, pode ir. Eu acho que uma que eu vou fazer aqui é mais pro final.
Então, Rodrigo, queria ver contigo também, assim, você que tem estudado para virar, inclusive, técnico, né? Apesar de ter sido técnico uma vez só por questão do digamos que, jurídicas de ter treinado brasileiro. Qual foi o melhor técnico e o pior técnico que você já teve na sua carreira para você saber com que linha você vai adotar, entendeu? Quando você tiver...
Então, Petro, tem vários, né, cara? Eu tive 20 anos de carreira, né? Então, passaram-se inúmeros treinadores pela minha vida, ainda mais aqui no Brasil, que é rotineiro, é muito constante essa troca, né? Essa troca de treinadores, né? É meio que cultural. O Brasil, se você não ganha um, dois jogos, você já não tá mais dentro das condições do clube. Então, eu tive muitos treinadores. E a grande maioria foram ótimos treinadores para mim, cara. E eu sempre fui muito observador, sabe, Pedro? Eu sempre observei muito trejeitos, treinos, formas de lidar com o atleta, porque, acima de tudo, você lida com o ego, né? Ego de várias pessoas, vários atletas, pensamentos divergentes, formas de lidar. Então, principalmente, o ego é algo que mexe muito, assim, dentro de uma equipe. Então, assim, eu procuro me especializar bastante, procuro ter a minha forma de trabalhar, né? Eu quero ser eu mesmo, busco sempre as conquistas. Tive a oportunidade de estar num projeto, até agradeço ao Brasiliense por ter me dado essa oportunidade de ter feito um curso lá no Corinthians, né, junto com o Fábio Carilli, cara fantástico, juntamente com o André, que fez a parte mais de supervisão, que eu tive lá mais nessa parte, né. Tive também a oportunidade de, até já falei aqui, de fazer um curso lá na Inglaterra também, que foi fantástico para mim. Estou tentando me especializar agora no curso da CBF, que vai ter agora, se não mudar, né, vai ser em setembro.
Mas aí qual nível?
Pandemia, pode ser que...
Qual o nível da... Porque são vários níveis, né, de curso da CBF.
Isso, são vários níveis, né? Então, assim... Eu ainda estou nessa dúvida se eu vou para o curso de gestor ou se eu vou para o curso de treinador, né? Mas devido a essa situação que eu me encontro pelo Brasiliense, tende a ser pelo curso de gestor, porque foi uma área que eu gostei muito, achei muito legal, né? Me identifiquei bastante com essa gestão, com essa forma de lidar com os atletas. E lógico que foge um pouco do que eu amo, que é ficar dentro do campo, mas também não é tão longe, porque você está ali, dentro da sua plataforma, dentro dos seus conhecimentos, você vai poder ajudar bastante o dentro de campo, né? O extracampo é muito importante nesse sentido, e porque a gente, quando fala em futebol, a gente só pensa no lado campo. Só que o extracampo é de fundamental importância para qualquer equipe. E eu achei muito válido e prazeroso esse trabalho e esse crescimento e esse aprendizado fora de campo.
Uhum. Eu tenho até uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas acho que vale agora, já que você comentou desse lance de dirigente, de estar estudando, estar se aperfeiçoando sobre isso. A gente sabe que você teve um cargo importante no Brasiliense, você garantiu uma boa experiência por lá. Agora eu te pergunto, como que é para você, que é um ex-jogador, e no cargo de dirigente, já tipo no cargo de cartola, né, dá para dizer, como é que é essa relação com os jogadores, com os boleiros, foi muito difícil para você no começo assimilar essa relação, para não ficar muito brother dos caras e ao mesmo tempo tendo que, pô, alfinetar ou tendo que cuidar de algum problema que é o eventual que algum jogador faça, né? Como é que foi essa relação para você?
E eu só pareço, essa pergunta do Pedro tem muita lógica com relação ao Brasiliense, porque no Brasiliense você sabe que o seu clube gosta de contratar a galera mais jogadores, até que são mais velhos que você lá.
Então, para mim, foi ao contrário, Pedro. Para mim foi muito tranquilo. Na verdade, foi muito bom essa experiência que eu tive. Até porque eu pude levar todo o meu conhecimento e tudo que eu já passei com outros diretores para o lado bom da situação, né? Então, não tive nenhum problema com nenhum atleta, graças a Deus. Assim como na minha carreira profissional dentro de campo também nunca tive. Então, para mim, foi muito válido e o conhecimento foi muito bom, porque nós tínhamos um contato muito próximo, né, dos atletas comigo e, às vezes, até pessoal, né, de uma amizade de longas datas. Né, eu tive ali com atletas ali que eu tive a oportunidade de jogar com eles, né, no caso, Aldo, Sucuri, entre outros. Então, isso me facilitou muito essa parte de proximidade com os atletas, né? E muitas das vezes eles até me falavam coisas pessoais, coisas me deixavam muito a par de coisas que e muitas das vezes você não tem a oportunidade de passar para um diretor que não tem esse contato tão próximo com os atletas. Então, eu ficava muito feliz com essa aproximação, com essa confiança que eles tinham comigo. Então, isso foi muito bom. Eu acho que era bom para mim, era bom para o clube, era bom para o treinador. Eu tinha esse elo de ligação entre o treinador e o atleta, né? Até mesmo entre a diretoria e o atleta. Então, isso para mim foi muito bom e foi muito válido, cara. Foi uma experiência muito proveitosa. Não tive problema com isso, entendeu? No momento que eu tinha que ser mais rígido com algum atleta, eu tinha que ser e sempre fiz. No momento que eu tinha que ser mais brando e até mesmo conselheiro, assim, fiz. E foi muito prazeroso, cara.
Show de bola. Pra mim, fechou, Petro. Tá ótimo.
Uma coisa, aqui a gente não tem esse negócio de não poder falar o que... Pode falar o que você pensa e pode ficar à vontade pra divulgar. Tem, né?
Já tô aqui, né? Até vestido por ela aqui, ó. Farmácia Substracto. É minha esposa quem cuida, né? Nesse momento, estamos muito à frente, né, dessa pandemia aí. Ela, principalmente, ela está à frente. Eu agradeço aos funcionários, né, que também estão à frente dessa situação aí. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. Mas a gente pede sempre a Deus que nos proteja. E é isso, cara. O que precisar aí da farmácia aí, pode contar com a gente. Farmácia Substracto fica localizada no Gama. Telefone para contato é 3384-4441 ou final 42.
E conhece a farmácia pelo Entrelinhas, tem um desconto de quanto?
Hã?
Quem fala que conheceu a farmácia pelo Entrelinhas, tem um desconto de quanto?
Para vocês, desconto de 15%.
Ó!
Pra galera que acompanha Entre Linhas aí, pode pedir o desconto de 15% que estaremos dando.
Bem demais. Então é isso, Petro. Eu agradeço, é, Rodriguinho. Se puder fechar aí, tá ótimo. Obrigado, Rodriguinho. Valeu mesmo.
Pedrão, eu que agradeço o convite, cara. É sempre prazeroso falar com você, com vocês. Em especial, Petro, que é um amigo de longa data. Eu peço a Deus que ele pare com esse cigarro aí, que isso aí não é legal pra ele, não.
Vou tentar.
Conselho de um grande amigo. Para com esse negócio aí que é fuleiragem.
Verdade.
Lá pior que ansiedade. Ó, procura lá na farmácia, Petro, um ansiolítico chama. Deixa eu pedir ajudas aos universitários aqui. Como é que é, Flor? É o 5-HTP. É o hidroxotriptofano. Te faz sentir melhor, entendeu? Procura lá na farmácia que você vai parar com esse negócio desse seu cigarro aí. 5-HTP, hidroxotriptofano. Não esqueça.
Valeu, Rodrigo. Tamo junto.
Valeu, meu querido. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Valeu, um abração aí, Pedro. Tchau, tchau.
Então, pessoal, foi muito um prazer, né? Meu e do Pedro termos entrevistado o Rodriguinho, o cara que já deu tantos títulos na PF, tá seguindo novos rumos, né, na profissão dele. Tomara que vocês tenham gostado também dessa conversa com ele. E não percam, sempre fiquem ligados no site lá, lá pelo Letras Miúdas, que é entrevista com as pessoas, né? Não é só que tem o Linha de Frente, que é a conversa, bate-papo, tem o Letras Miúdas, que é entrevista, e tem as matérias normais. Nosso Pedrinho aqui, que é o rei do história, rei das redes sociais, tá sempre colocando coisa nas nossas redes sociais lá. E é isso, contamos com vocês, sugestões até de pessoas pra gente entrevistar. Estamos contando com vocês aí, fiquem à vontade para sugerir, criticar, elogiar.
Coloque-o.